Boa tarde a todos. Tive o gosto de os cumprimentar. Permitam-me que refira à presença dos senhores deputados, da senhora deputada e dos senhores deputados da Comissão de Defesa Nacional, aqui presentes, das senhoras deputadas, peço desculpa, e dos senhores deputados da Comissão de Defesa Nacional. Sabemos que existe uma tradição de haver esta recepção, mas para nós, cada uma das recepções que realizamos, apesar da tradição, depositamos a mesma importância, a mesma relevância e, acima de tudo, o mesmo gosto. Queria dizer que, formalmente, estamos numa reunião da Comissão de Defesa, portanto, está a Comissão de Defesa reunida e recebe, com muito gosto, o Instituto Universitário Militar, o curso de promoção oficial de general. E, como é tradição nestas circunstâncias, aquilo que... com a devida autorização do Sr. Major-General Corte Real Andrade, é tradição ser feita uma exposição por parte do Presidente da Comissão sobre o funcionamento da Comissão e depois respondermos. Eu aqui alargava aos seus deputados presentes, porque julgo que todos podem contribuir de forma decisiva com os seus conhecimentos e com a sua experiência, para podermos responder de forma aberta e o mais clara possível às questões que nos desejem colocar. Permitam-me uma palavra de saudação muito especial aos membros das Forças Armadas Brasileiras que se integram a este grupo, saudá-los, como tive a oportunidade de fazer individualmente, e também desejo que se sintam em casa, estão na Casa da Democracia Portuguesa, e, portanto, espero que também se sintam em vossa casa, que esta é a casa de representação dos portugueses. Como sabem, estamos na Sala do Senado. A Sala do Senado tem um simbolismo particular e, por norma, constitui o segundo espaço nobre desta Assembleia da República. Pela sua natureza, permite não só um acolhimento institucional mais adequado, mas também uma mais fácil troca de impressões e opiniões sobre diversas matérias, e é aqui que se realizam muitas das atividades fundamentais da nossa Comissão de Defesa, nomeadamente conferências que temos realizado acerca de temas atuais que se prendem com o funcionamento da Comissão de Defesa. A Comissão de Defesa é composta por deputados de todos os grupos, de quase todos os grupos parlamentares, menos dos Verdes e do PAN, que não têm assento na Comissão de Defesa, portanto, ao Partido Social Democrata, ao Partido Socialista, o Bloco de Esquerda, o CDS-PP e o Partido Comunista. São vice-presidentes desta Comissão um senhor deputado do Bloco de Esquerda, o senhor deputado João Vasco Concelos, está aqui presente, e o senhor deputado Miranda Calha, que é um decano das matérias de defesa. Dizer que a nossa Comissão tem funções institucionais muito claras, que decorrem da nossa lei orgânica e que têm a ver que decorrem do Estatuto da Assembleia da República e que têm a ver com o acompanhamento de todas as matérias que se prendem com com a Defesa Nacional, com as nossas Forças Armadas e, particularmente, um acompanhamento político-institucional que fazemos no âmbito da fiscalização do próprio Governo. Nessa circunstância, para além de ser tradicional a realização de audições parlamentares, em que obrigatoriamente o membro do Governo que tutela a área da defesa se desloca ao Parlamento, à Comissão de Defesa, em audições regulamentares, onde os senhores deputados lhe colocam as questões que entendem convenientes. Também ocorrem as audições obrigatórias dos chefes de Estado, do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas e também dos chefes de Estado-Maiores respectivos da Armada, do Exército e da Força Aérea, nomeadamente sendo audições essas à porta fechada para permitir a confidencialidade das questões que são tratadas. A nossa Comissão, para além de dispor da assessoria técnica da Assembleia prestada pelo Dr. Francisco Alves, que é o assessor da Comissão, dispõe a título extraordinário do apoio de alguém, que é o Coronel Vila de Brito, que a título completamente de mecenas, gratuito, nos presta apoio no dia-a-dia, na nossa atividade, sendo um apoio fundamental, como devem compreender, porque faz toda a interface de ligação com os diferentes organismos, quer da administração pública, quer das Forças Armadas, nesta relação, para além de nos dar sempre conselhos muito úteis e muito avisados sobre questões que se prendem com o funcionamento das nossas Forças Armadas. Dizer também que esta Comissão, por natureza, tem um programa que é acertado e aprovado pelos grupos parlamentares. Esse programa implica deslocações no território nacional. Temos realizado deslocações a todos os ramos das Forças Armadas. As últimas deslocações que realizamos foi uma que nos deixou com particular gosto, se prendeu com a matéria de ciberdefesa, o Centro de Ciberdefesa no Estado-Maior, e que é algo que há muito tempo ansiávamos ter a oportunidade de visitar, julgo que fomos os terceiros, o terceiro grupo que visitou e teve a oportunidade de obter um briefing sobre essa unidade que funciona no Ministério da Defesa, mais concretamente junto do Sr. Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Para terem uma ideia, realizamos deslocações a todas as unidades, a todos os ramos, mas também já temos um programa associado, fizemos audições a várias entidades, desde o CIED ao SISMIL, para nos inteirarmos de matérias que se prendem com o grau de perigosidade do enquadramento das nossas Forças Nacionais destacadas nos cenários onde estão a operar. Ainda ontem, eu e dois senhores deputados desta Comissão participámos no Conselho Superior de Defesa Nacional, que é presidido pelo Sr. Presidente da República, eu por inerência da função de ser Presidente da Comissão, e os dois deputados, mais concretamente o deputado Carlos Costa Neves e o deputado Miranda Calha, por eleição direta da Assembleia da República. Na próxima semana vamos deslocar a Viana, onde teremos a oportunidade de visitar os estaleiros navais de Viana, na perspectiva de perceber o andamento dos trabalhos que estão encomendados também pela nossa Armada, pela nossa Marinha, ter uma ideia também de funcionamento dos estaleiros, porque é uma peça importante dentro daquilo que é uma estrutura da indústria de defesa nacional. Fizemos recentemente um seminário aqui na Assembleia da República, onde julgo que alguns tiveram a oportunidade de estar presentes, sobre as matérias que se prendem com a cooperação técnico-militar e, como é óbvio, tem como pano de fundo também as matérias de desenvolvimento das nossas capacidades industriais e científicas nesta área. E, no dia a seguir, daremos continuidade, no dia 21, há uma visita que estamos a fazer a todas as forças especiais, as unidades de forças especiais das nossas Forças Armadas. Vamos estar em Lamego, já estivemos nos comandos poucos dias depois dos incidentes que ocorreram com o curso de comandos. Fizemos questão da nossa presença também significar uma atenção e uma preocupação com uma unidade que estava a terminar a sua preparação para se deslocar para um terreno que as notícias que têm saído da República Centro-Africana revelam que é um terreno extraordinariamente difícil, onde tem exigido a aplicação da unidade de comandos em combates diretos. Portanto, não é propriamente um encontro de escuteiros esta ida para a República Centro-Africana, e portanto exige unidades militares muito bem preparadas, muito bem treinadas, mas simultaneamente dentro daquilo que são as regras que são devidas nestas circunstâncias. Estamos a acompanhar temas sensíveis para as Forças Armadas, por unanimidade de decisão dos senhores deputados. Estamos a acompanhar a utilização civil da base aérea de Montijo. Queremos, a Comissão de Defesa não se vai intermeter nas matérias que se prendem com as questões de decisão política, se há de ser no Montijo ou noutro sítio, se é uma decisão que cabe ao Governo. Cabe-nos a nós um dever, e foi isso que foi assumido por todos os grupos parlamentares, sem exceção com assento parlamentar, gostava de sublinhar esta matéria, que na execução de uma decisão dessa natureza sejam salvaguardadas as capacidades operacionais da nossa Força Aérea e da nossa Marinha, que estão instaladas e operam na base aérea de Montijo, e quais as consequências e como é que elas vão ser salvaguardadas, essas consequências, para as unidades militares. Portanto, fique claro que a nossa intervenção não é uma intervenção de cariz político, litigante, para colocar em causa as decisões, é uma intervenção de caráter preventivo, defensivo, daquela que é a nossa obrigação, o acompanhamento das Forças Armadas e a salvaguarda da sua operacionalidade e das suas capacidades. Portanto, dar nota que é um tema que temos acompanhado. Simultaneamente, a Comissão de Defesa tem levado a cabo diversas ações. Tivemos um debate que antecedeu a Cimeira da NATO em Varsóvia sobre a NATO e o futuro da NATO, as relações com a União Europeia, a estratégia europeia de defesa e segurança, de segurança e defesa, e temos estado a acompanhar a par e passo todas as matérias que se prendem com a implementação dessa estratégia. Dar nota aos senhores oficiais, aqui presente também, da nossa atenção e da nossa preocupação da Comissão de Defesa no seu todo, para, nas posições que assumimos enquanto Comissão, mesmo os seus deputados, nas suas intervenções, garantir um grau de atitude institucional, de salvaguarda permanente, independentemente, muitas das vezes, das clivagens opinativas que existem, de haver para o exterior uma preocupação de salvaguarda da imagem de unidade no apoio à ação das nossas Forças Armadas e no trabalho que elas e nas ações que elas desempenham. Tem havido essa preocupação e é justo eu, na qualidade de Presidente da Comissão, fazer essa homenagem aos seus deputados na sua ação. Eu não sei se me está a ocorrer alguma falha expositiva, não estou a seguir propriamente uma grelha de apresentação administrativa ou funcional da Comissão, estou a tentar dar um panorama da nossa ação institucional, dizendo que no âmbito também das nossas preocupações fizemos uma deslocação à Turquia recentemente. Sabemos, há coisa de 2 meses estivemos na Turquia, sabemos a posição charneira que a Turquia, para o bem e para o mal, desempenha, quer para a defesa da Europa, quer para a contenção de novos fenómenos, como é o fenómeno das migrações, quer para, enfim, pelos sinais que estavam a acontecer em termos de regime que nos suscitavam preocupações e apreensões. E tivemos, portanto, reuniões, quer com a Comissão, com a nossa Comissão homóloga, quer com a Comissão de Negócios Estrangeiros do Parlamento Turco, e reunimos com deputados de todos os partidos com assento parlamentar. O ambiente que encontramos é um ambiente de grande, permitam-me a expressão, de grande tensão, e, portanto, não é um ambiente distendido, como nós felizmente vivemos no nosso país, e estamos a preparar uma possível visita a Angola. Aguardamos a confirmação de datas, sendo que essa visita a Angola se enquadra na decorrência de um convite que já com vários anos que a Comissão de Defesa Angolana nos dirigiu, na sequência de uma visita que também cá realizaram, e portanto, por uma questão de reciprocidade, está a ser preparada. Enfim, não nos parece que a agenda neste momento seja a mais apropriada, porque já estão numa fase de processo pré-eleitoral, mas de qualquer das formas dar nota que estamos a acompanhar essa possível programação e uma agenda que seja uma agenda adequada à nossa visita. Gostava de referir que têm surgido na nossa comissão matérias muito interessantes, como, por um lado, o debate em volta, enfim, tem sido aflorado, nunca houve um agendamento do tema, mas tem sido aflorado a questão do serviço militar obrigatório e o seu fim no momento em que a Europa começa, nomeadamente, salvo a Suécia, tomou a decisão de voltar a recolocar o serviço militar obrigatório, isto como decorrência de informações que nós obtivemos nas audições que temos feito sobre as dificuldades que hoje é recrutar jovens para as fileiras das nossas Forças Armadas. Dificuldades assentes em três questões muito objetivas, nem sequer é um problema de boa vontade, são problemas que se prendem com a robustez física, segundo, com problemas de audição e terceiro, com problemas de visão. Matérias que, sob o ponto de vista do recrutamento, também nos dão sinais preocupantes sobre matérias de saúde pública, na justa medida em que, havendo esta tendência, esta confirmação permanente destes problemas, por parte dos ramos que nos têm prestado essa informação, isso, objetivamente, também nos cria, necessariamente, graus de preocupação e de acompanhamento. Na nossa comissão, acompanhamos também dois episódios, como eu disse há pouco, bastante graves. Um foi o acidente que ocorreu na base aérea de Montijo, com a perda de vida de três membros da nossa Força Aérea, e a questão do curso de comandos também, que mereceu a nossa atenção e o nosso acompanhamento. Dito isto, colocava-me à disposição do Sr. Major-General e do curso. Volto a dizer, eu e os meus colegas deputados, nós somos, eu sou o Presidente da Comissão, mas os meus colegas necessariamente também estão cá e poderão prestar a sua opinião e a sua informação. Não sei se algum dos senhores deputados quer aproveitar a circunstância para usar a palavra, ou se na decorrência de perguntas, então sugeria que na decorrência de perguntas que pudessem ser colocadas pelos senhores oficiais, os senhores deputados pudessem auxiliar também neste diálogo. Sr. Major-General, se me permite, passo-lhe a palavra e, mais uma vez, sejam muito bem-vindos e obrigado pela vossa presença.
Sr. Presidente da Comissão de Defesa Nacional, senhores deputados desta Comissão, em primeiro lugar, em nome do Instituto Universitário Militar, é o Instituto que agora, que é o sucessor do Instituto de Estudos Superiores Militares, mas que agora integra também a Academia Militar, a Escola Naval, a Academia da Força Aérea, portanto, que consegue, desta forma coerente, propiciar a formação desde os níveis iniciais até ao topo dos oficiais das Forças Armadas, agradecer esta disponibilidade e permitir-nos que este contacto, que, como o Sr. Presidente disse, é muito para além de uma mera tradição, este contacto com a Casa da Democracia e com esta Comissão, ter este contacto para avaliar também desta sensibilidade para os assuntos, o conjunto de assuntos que apresentou e que estão na ordem do dia e que nós diariamente debatemos, sempre com a perspectiva de ver novos horizontes e prepará-los para a tomada de decisão futura. Para além de também, como salientou, a presença dos três membros dos três ramos das Forças Armadas brasileiras, também salientar a presença pela primeira vez, mas que revela já todo um passado de integração do género da Coronel da Força Aérea, Coronel Médica da Força Aérea, portanto, que também em breve assumirá também lugares de topo. Dizer-lhe que também esta disponibilidade para agora perguntas e respostas poderá contribuir também para o aprofundamento deste contacto e também dar o esclarecimento de algumas das questões que também nós temos vindo a trabalhar. Muito obrigado. Muito obrigado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Noronha Bragança, Sra. Deputada, Srs. Deputados. Uma questão que me pareceu importante, colocada pelo Sr. Presidente, refere-se ao recrutamento. As questões do recrutamento, muito debatidas nesta Câmara na altura da profissionalização, já nesse momento levantaram dúvidas e questões de como as Forças Armadas iriam sustentar este caminho da profissionalização. Considerava importante ouvir esta Comissão, se possível, relativamente àquilo que consideram, que eu julgo que não será só problemas de audição e de visão, mas sim da atratividade da própria profissão militar e que caminhos, que eventualmente procuraremos com certeza juntos, encontrar para ultrapassar uma situação que poderá ser conjuntural ou ela mesmo estrutural por razões desta menor atratividade. Sr. Presidente, muito obrigado.
Obrigado, Sr. Comandante. Não sei se há mais questões. Por favor.
Bom dia, Coronel Gonçalves Soares. Eu gostava de lhe fazer uma ligada ao mesmo tema. E tem a ver com um mecanismo que já foi criado para comatar alguma falha de efetivos nas Forças Armadas, que foi o regime de contrato especial, e que é extremamente limitativo, além de que nem sequer é um mecanismo que vá permitir melhorar a performance das Forças Armadas, uma vez que exclui o RVRC, o regime de contrato e o regime de voluntariado, e, portanto, não permite escolher os melhores militares, os que têm melhor desempenho, e como prémio, e, portanto, funcionando aí como um incentivo à prestação de serviço, passarem do RVRC para o RCE. Mas gostava de saber como é que veem, porque eu vejo com alguma preocupação, que se perca uma oportunidade de criar uma ferramenta de gestão que permita realmente responder a este problema de efetivos. O regime de contrato de longa duração, para ser praticamente igual ao regime de contrato especial, mais vale ser uma extensão do regime de contrato especial. Porque o regime de contrato de longa duração, se for efetivamente uma ferramenta de gestão, resolve muito dos problemas que as Forças Armadas têm de efetivos. E porquê? Porque permite que, em face das necessidades, sejam prolongados esses contratos. Ora, eu não consigo determinar hoje as necessidades e as faltas daqui a 6, 7, 8 anos. E, portanto, enquanto não for criada, na minha ótica, uma ferramenta de gestão que dê resposta a isto, vamos ter sempre o mesmo problema, porque eu não consigo antever essas falhas. E o que vejo, e gostava de saber, eu tenho a minha opinião, gostava de saber a da Comissão, o que vejo é uma oportunidade perdida e o regime de contrato de longa duração não ser entendido como uma ferramenta de gestão, ser mais uma vez exclusivo do regime de voluntário e contrato, o que vai trazer grandes problemas depois até de desempenho, porque indivíduos podem ter um desempenho mais medíocre, têm um contrato assinado por muito mais tempo que outros que estão na especialidade ao lado, a cumprir no mesmo quartel, que tem um desempenho excepcional e que tem que sair ao fim de 6 anos, e, portanto, vamos ter alguns problemas fruto de uma ferramenta, isto foi de certeza pensado e por isso eu gostava de haver opinião, e vejo a ferramenta mais vocacionada para os incentivos que já se percebeu que não são a maneira de resolver realmente este problema, mas sim a ter ferramentas de gestão adequadas que o permitam fazer. Muito obrigado.
Já agora, em coerência com isto que foi perguntado, com as questões anteriores, a minha questão era, sobretudo, se nesta comissão se tem debatido a possibilidade do recurso ao serviço militar obrigatório por falhanço do sistema de recrutamento de voluntários e também se tem ponderado o recurso ao serviço militar obrigatório
por questões de formação para a cidadania, por questões de escola de cidadãos, que é também outra vertente da discussão do serviço militar obrigatório, que tem sido apontada em alguns países, nomeadamente a França, nomeadamente a própria Alemanha, que têm, de facto, discutido na sua ordem interna estes assuntos. Muito obrigado.
Jacomo de Castro, relativamente às facilidades que existiam, relativamente ao ingresso na Guarda Nacional Republicana, que na altura eram consideradas por muitos como um fator de atração para o ingresso nas Forças Armadas, e numa altura em que, no contexto internacional, se vive cada vez mais de braço dado entre defesa e segurança, se esta Comissão já refletiu e se tem alguma posição, de algum modo, unânime relativamente ao reabilitar dessas condições preferenciais para ingresso na Guarda Nacional Republicana aos militares voluntários nas Forças Armadas Portuguesas.
Eu vou agora sair um pouco da área de recursos humanos e vou entrar nos recursos financeiros. Concretamente, tem a ver com os limiares orçamentais para a defesa. A reforma Defesa 2020 estabelece uma estabilidade orçamental de 1,1%, mais ou menos 0,1%. Sabemos, e fazendo as contas pelo orçamento aprovado, mesmo colocando ali uma margem de receitas próprias, que o orçamento neste momento das Forças Armadas se situa no limiar inferior desta gama, ou seja, cerca de 1%, sendo que ainda pode sofrer alguma erosão pelo fruto das cativações e sub-execução em algumas rúbricas. Por outro lado, temos a NATO e o compromisso assumido com a NATO de as nações caminharem para um limiar de 2%. Obviamente que também sabemos de que os fatores que contabiliza para estes 2% cresce para além do orçamento da Defesa Nacional, nem sede do orçamento do Estado, também as despesas de reformas e pensões com os militares, já nessa situação de reformas e pensões, o que leva a 1,4, 1,6, consoante se faça as contas de uma forma ou de outra, mas estamos a falar nesta ordem. Portanto, ainda estamos distantes dos 2%. A questão que eu deixaria era, a Comissão, o Sr. Presidente e os Srs. Deputados estão convictos de que há condições de cumprirmos com este compromisso da NATO no prazo que é estabelecido, que é 2023, não é? 2023, não me falhar a memória. Em 2023 deveríamos estar nos 2%. Face ao panorama macroeconómico do país e à evolução do país, se acham que é plausível o cumprimento desta condição? Muito obrigado.
Muito boa tarde, Coronel Barros da Força Aérea. Em linha aquilo com o que o Sr. Comandante Honorato referiu, e tendo presente estes tempos desafiantes que vivemos, porque estes compromissos com a Aliança Atlântica poderão ser, digamos, mais no imediato, não é? face àquilo que nós sabemos, portanto, o reforço das nossas capacidades para uma atuação, digamos, mais pesada. Eu gostava muito, enfim, de ouvir também a opinião do Sr. Presidente e dos Srs. Deputados sobre essa matéria. Muito obrigado.
Muito boa tarde, Comandante Mirandes, Marinha. Participação das Forças Armadas no combate ao terrorismo em território nacional. Esta participação está prevista na Estratégia Nacional contra o Terrorismo, aliás, um pouco à semelhança daquilo que acontece noutros países, nossos aliados e nossos amigos. A Estratégia Nacional contra o Terrorismo previa um plano de articulação operacional com as forças e serviços de segurança. No entanto, até hoje, esse plano não viu a luz do dia. E a pergunta muito concreta é se esta Comissão entende que a participação das Forças Armadas no plano interno é para ser executada e normalizada no sentido normativo do termo, ou se é um assunto ainda sujeito a debate. Muito obrigado.
Respondia já algumas questões e começava por uma questão de simplicidade, por esta última questão do Sr. Comandante Mirones, tem a ver com a participação das Forças Armadas no combate ao terrorismo dentro do território. Este é um tema que já foi discutido na Comissão, no âmbito das audições que foram produzidas, e sobre esta matéria o entendimento que foi lá expresso é que já existe instrumentos hoje legais suficientes para tornar possível, se necessário, a intervenção das Forças Armadas em território nacional. Aquilo que nós temos assistido noutros países, onde os portugueses têm visto as Forças Armadas a patrulhar espaço público, também, por norma, o que nós temos assistido é que elas, os elementos das Forças Armadas estão acompanhados por elementos policiais. E, portanto, não sendo necessariamente sempre o caso, mas na esmagadora maioria dos casos tem-se verificado esta circunstância. E, portanto, esse plano de articulação, em concreto, não posso responder relativamente a essa matéria. É um tema que caberá ao Governo responder, mas esta sessão também permite para nós tomarmos notas de algumas questões que nos estão aqui a ser colocadas e que podem e devem servir para, se os senhores deputados assim o entenderem, tomarem as iniciativas políticas e legislativas que acharem convenientes. Eu vejo neste sentido este encontro, e daí a presença dos senhores deputados aqui neste encontro. Mas respondendo, portanto, já foi discutido, no nosso entendimento existem hoje os instrumentos necessários, não é uma matéria consensual, há visões diversas relativamente ao tema, mas quem de direito, representando a hierarquia militar, também considera que existem instrumentos e fez-nos menção disso na audição que existiu, esse propósito de que existem instrumentos que, se forem necessários, pode o Estado lançar mão deles para, a título excepcional, para permitir a presença das Forças Armadas. A questão da articulação é uma boa questão, fica devidamente anotada essa questão colocada pelo Sr. Comandante Miranos. Retomando as questões, e depois eu pedi aos seus deputados, se entenderem, acrescentar alguma matéria que fizessem o favor, eu vou procurar dar respostas o mais institucionais possíveis. Percebam que eu tentarei aqui fazer uma média ponderada de todas as posições da Comissão, não da minha opinião, mas daquilo que é as posições que vou ouvindo de todos os senhores deputados na Comissão, e não veiculando uma posição pessoal. Para representar o grupo parlamentar do PSD, do qual eu faço parte, estão cá os senhores deputados e o coordenador, Dr. Pedro Roque. Para representar os diferentes grupos parlamentares, do Partido Socialista, do CDS, do Bloco de Esquerda, estão cá os senhores deputados também, que farão, obviamente, menção dessas opiniões. Sobre a questão levantada pelo Sr. Comandante Noronha Bragança sobre a atratividade da profissão militar, esta questão, de alguma forma, insere-se também naquela que foi a pergunta seguinte do Sr. Coronel Gonçalves Soares, e, enfim, a do Sr. Coronel Silva Ferreira já tem um outro enquadramento. Mas diria o seguinte sobre estas duas questões do Sr. Comandante Noronha Bragança e do Sr. Coronel Gonçalves Soares. Sim, tem sido discutido de forma clara o problema da atratividade da profissão e, nomeadamente, tem sido debatido o ajustamento dos instrumentos que hoje existem de contratualização e de gestão de recursos humanos, a sua adaptação a uma realidade que torne mais efetiva essa atratividade. E, portanto, quer da parte das chefias militares, que é da parte do Governo, tem havido esse diálogo sobre esta matéria. Não vou entrar em pormenores, porque não me cabe estar aqui a veicular posições concretas, mas foram algumas das decisões mais recentes tinham-nos sido indiciadas nas audições que tivemos sobre esta matéria. Eu, quando referi as questões de natureza física, nomeadamente as questões que se prendem com a robustez física, a audição e a visão, referia-me a factos que foram enunciados pelos três ramos nas diferentes audições que existiram por parte dos chefes dos ramos. Mas, na audição de outras chefias, também nos foi colocada a questão da gestão, dos instrumentos de gestão e de captação, nomeadamente a primeira grelha salarial que atrai as pessoas que são recrutadas nestas circunstâncias para os manter em permanência, para não desistirem passado pouco tempo de entrarem e de aceitarem este desafio. Ou este chamamento, no caso da circunstância, muitas das vezes estamos a falar de um chamamento vocacional das pessoas. E, portanto, aquilo que nos foi referido pelo Sr. Coronel Gonçalves Soares, estou certo que os senhores deputados tomaram a devida nota, eu também tomei. Enfim, a avaliação que fez foi também uma avaliação que eu julgo que estava também a pensar em algum caso em particular ou em alguns casos que eventualmente, enfim, de forma rotineira tenha acontecido esta circunstância de haver uma destrução dos objetivos e a falta de maleabilidade dos instrumentos que estão à sua estão à disposição das Forças Armadas para a gestão programada das suas necessidades. Mas depois, se os senhores deputados dos grupos parlamentares quiserem sobre essa matéria fazer algum tipo de referência mais específica, com certeza que o farão. Sobre a questão levantada pelo Sr. Coronel Silva Ferreira, se a Comissão se tem debatido o recurso ao serviço militar obrigatório, tem referido em vários momentos como um tema que ganhou peso no debate institucional europeu. Isto é, o caso da França como um instrumento de formação cívica. Após os atentados, fomos, permitam-me uma expressão que não é feliz, mas fomos bombardeados em termos de comunicação social por essa discussão. Isto é, essa reflexão de que a falta de um serviço militar obrigatório, porventura, não vinculava adequadamente os cidadãos, os jovens, há uma visão suficientemente responsável e cívica, permitindo que alguns destes fenómenos de radicalização pudessem também resultar dessa falta de comunhão de valores que uma possível formação militar resolveria ou, pelo menos, tenderia a atenuar. Eu nunca vi esta discussão pelo lado do falhanço do modelo. Eu vejo esta discussão do serviço militar obrigatório como uma decorrência da escalada de crescimento em crescendo, da escalada que tem acontecido, das matérias de segurança e de uma crescente consciência dos Estados europeus para a necessidade de se prepararem numa outra dimensão, porque quando se fala em mais investimento, não se fala só em investimento em material, também se fala em recursos humanos adequados para esse fim. Portanto, a discussão tem sido, ou as abordagens que ocorreram na Comissão têm sido colocadas neste quadro, sendo que há circunstâncias em que um ou outro senhor deputado já referenciou a importância de virmos a ter um debate aprofundado sobre este tema em concreto. E seguramente que não deixará de ser um tema importante, como todos aqueles que se prendem com, enfim, esta matéria, que é uma matéria estruturante para a sociedade portuguesa. Quanto à questão levantada pelo Sr. Coronel Jacome Castro sobre a GNR, não tenho memória dessa matéria ter sido abordada. Se algum senhor deputado me quiser avivar a memória ou ajudar, depois posteriormente pedir-lhe esse favor, mas não tenho memória dessa matéria ser abordada, sendo que a GNR não tem feito parte do nosso universo de abordagens, tem sido uma matéria que está no âmbito da primeira comissão de Direitos, Liberdades e Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, onde estão as matérias de segurança e onde as matérias que se prendem com a GNR têm tido tratamento. Não tenho memória, pode-me estar a falhar, eu estive em quase todas as reuniões da Comissão, posso estar aqui a ter uma falha, mas se tiver, os meus colegas farão a favor de corrigir. As questões que que o Sr. Comandante Honorato colocou relativamente ao orçamento das Forças Armadas e aos objetivos que estão traçados relativamente a essa reforma e a todo o ambiente que se está a viver. Eu aí permito-me ter um desabafo pessoal. Eu acho que vai ser uma inevitabilidade tudo o que está a ocorrer no plano da NATO e no plano da tal escalada de preocupação na Europa relativamente a matérias de defesa e segurança. Eu acrescentaria também um problema que tem acontecido. Eu acho que há três temas que assumiram uma centralidade absoluta na Europa, que é segurança, defesa e migrações. São os três temas que substituíram, na minha ótica, isto é uma visão muito pessoal, as matérias da construção económica e da União Monetária e das reformas e da União Bancária. Eu diria que estes três temas financeiros foram substituídos por três temas completamente distintos, que é a segurança, a defesa e os fluxos migratórios, por imposição da realidade, tem havido esta circunstância e, portanto, essa discussão dos objetivos dos 2% tem sido recorrentemente tida com o Sr. Ministro, com o Governo e tem sido alvo da atenção dos senhores deputados. Aquilo que posso dizer é que é uma matéria que está na agenda política e que eu aí atrevo-me, volto a dizer, a dar uma opinião pessoal, entre aquilo que é as disponibilidades do país e aquela que é a realidade, haverá uma necessária solução de compromisso, dado as obrigações e a importância política que hoje adquire as matérias da segurança e da defesa no plano europeu e também as nossas responsabilidades no seio da NATO. Eu julgo que respondi em forma geral às questões, dando pelo menos um enquadramento da sua discussão ou não na Comissão. Perguntava aos meus colegas se queriam aproveitar a circunstância para poderem também acrescentar pontos de vista relativamente a esta matéria. Senhor Deputado Pedro Roque, depois tenho o Sr. Deputado Alexandre Simões e o Sr. Deputado João Rebelo. Sr. Deputado Pedro Roque, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sem prejuízo do Sr. Presidente ser um distinto parlamentar do Partido Social Democrata, teve aqui, digamos, a sua posição institucional e a resposta, digamos, institucional. Gostaria mais de abordar as questões que agradeço desde já que foram colocadas do ponto de vista do Grupo Parlamentar do PSD, não sem antes cumprimentar o Sr. Presidente, o Sr. General, os senhores oficiais superiores que são alunos deste curso de promoção ao oficial-general e as senhoras e os senhores deputados. Eu começaria, enfim, elencaria três grandes temas. O primeiro, digamos, é estas conexões entre os conceitos de segurança e de defesa. O segundo, as questões financeiras e os recursos financeiros. E o terceiro, isto estou alinhado de trás para a frente, se me permitem, as questões dos recursos humanos. E começaria precisamente pelo fim, por estas conexões entre as questões de defesa e de segurança, que no nosso país têm, eu diria infelizmente, uma abordagem distinta do que aquela que acontece na maioria dos países que são nossos parceiros, também em termos, não só em termos económicos e políticos, mas também em termos militares. Isto é, a Constituição da República Portuguesa, de alguma maneira, no número 2 do artigo 273, quando se refere digamos, ao papel das Forças Armadas no sentido de fazer face a ameaças externas, de alguma maneira limita, num conceito clássico, um tipo de agressão tradicional, clássica, das Forças Armadas de uma potência estrangeira que possam fazer uma agressão à segurança e aos interesses nacionais, quiçá uma tentativa de invasão armada. Isto, de alguma maneira, limita, digamos, o escopo do papel das Forças Armadas e, digamos,
um papel, digamos, de algum tipo de osmose com as forças de segurança. Aliás, mesmo aqui esta compartimentação que existe em termos parlamentares entre, e foi colocada aqui a questão de, enfim, das condições preferenciais para a entrada na GNR, portanto, e o Sr. Presidente bem disse que as questões relacionadas com a Guarda Nacional Republicana e as outras forças de segurança não são, digamos, o escopo desta Comissão, mas da Comissão, da Primeira Comissão, Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. E, portanto, esta compartimentação, tendo em consideração o tipo de ameaças que existem no panorama internacional, creio que não fará muito sentido, seja em termos do funcionamento parlamentar, mas seja, sobretudo, em termos desta interação necessária e desejável entre as Forças Armadas e as Forças de Segurança em Portugal. Daí que, de alguma maneira, as Forças Armadas podem apenas atuar mediante a declaração de um estado de exceção. Queremos que, enfim, já numa fase, enfim, de alguma gravidade, de uma ameaça, que pode ser uma ameaça militar também de outro tipo, mas que vemos por bem que pudesse ser feita numa complementaridade, como aquilo que tem acontecido num conjunto de outros países, países até que foram alguns deles visados diretamente pelo terrorismo internacional, países europeus, mas outros numa função preventiva, na qual, por exemplo, militares auxiliam, digamos, as patrulhas policiais, portanto, como uma forma de robustecer, digamos, a atuação das forças de segurança através de uma capacidade que apenas as forças armadas têm. De qualquer maneira, também a Lei de Defesa Nacional já prevê, digamos, para tentar mitigar um pouco isto, uma cooperação com as forças e serviços de segurança, ainda que este comando constitucional, de alguma maneira, seja imperativo. E esperamos não vir ser confrontados com uma situação, devido ao agravamento das tensões, nomeadamente o terrorismo internacional, em que, de alguma maneira, não tenhamos uma capacidade de resposta em termos de segurança devidamente robustecida por este facto. E, portanto, nós, enfim, isto obviamente que bastava cair uma palavra, quando se diz ameaça externa, que seria apenas ameaça, mas isto, de facto, implica algo que entre nós é extremamente raro, que é um processo de revisão constitucional, mesmo que cirúrgico, para esta questão específica. Relativamente à questão dos recursos financeiros, foi aqui elencado e muito bem a questão, enfim, a questão do objetivo da Cimeira de Gales, da NATO, dos 2% em 2023. Neste momento, apenas 5 países aliados da Aliança Atlântica o cumprem. Os Estados Unidos, evidentemente, o Reino Unido, mas também a Grécia, creio que a Estónia e a Polónia. Todos os outros países estão abaixo deste limiar, sendo que Portugal, curiosamente, gastando, segundo os cálculos, 1,38% do PIB, está numa posição intermédia, e eu até fico surpreendido ao ver aquelas percentagens, por exemplo, a Espanha, enfim, que tem um nível de equipamento de Forças Armadas que todos conhecemos, gasta cerca de metade deste recurso que Portugal, em termos de PIB, do PIB, porque significa que, de facto, também o PIB espanhol tem outra dimensão, mas não deixa de ser curioso. Nós entendemos que era preferível que fosse a bem, mas esperemos que não seja a mal, que o país não seja levado, tal como usou o conjunto dos aliados da Aliança Atlântica, a ter que reforçar estas verbas face, digamos, a um agravamento visível e tangível da tensão internacional entre países, mas, digamos, entre também, enfim, um conjunto de guerras assimétricas ou de conflitos assimétricos e aquilo que temos estado a ver nos últimos dias, embora não assuma propriamente tem um caráter meramente diplomático, mas não deixa de ser preocupante, entre próprios aliados da Aliança Atlântica, de países aliados da Aliança Atlântica, coisa que, por exemplo, há um ano atrás, nós consideraríamos, francamente, improvável ou apenas na mente, numa mente com uma certa imaginação. Mas dito isto, obviamente que nós entendemos que o país deve fazer um reforço, não sei se em direção aos 2%, se tem essa possibilidade, face também a um conjunto de despesas de outro nível, nomeadamente de caráter social, a qual tem que fazer face, mas é óbvio que trata-se aqui de uma opção política e perante, digamos, as circunstâncias e aquilo que o agravamento da tensão que se pode verificar nos próximos tempos, era desejável que houvesse algum tipo de planificação em termos orçamentais no sentido de tentar cumprir este desiderato, até porque, obviamente, que a nova administração norte-americana deixou claro relativamente a esta questão a sua posição e, portanto, Portugal é um membro fundador da NATO, é um país que tem tido um papel muito importante na Aliança Atlântica e, portanto, deve também ele ser um país cumpridor nesse aspecto. Por último, mas não por menos, a questão dos recursos humanos. É óbvio que, como disse o Sr. Presidente, e muito bem, nós abordamos frequentemente a questão do serviço militar obrigatório e isso já de si é revelador de uma necessidade de que pelo menos o tema seja debatido, coisa que também aqui há uns anos atrás era algo que não se verificava. Face também à questão das ameaças, por exemplo, o caso que aqui foi trazido pelo Sr. Presidente e bem, da Suécia, na qual a maioria dos deputados votou favoravelmente a reintrodução do serviço militar obrigatório, e a Suécia é um país neutral, nem sequer é um país NATO, mas face, digamos, ao agravamento das tensões e, sobretudo, naquela área do Báltico, e portanto, verificaram essa necessidade. Nesta matéria, eu sei que o assunto não foi debatido no seio do PSD e posso aqui apenas dar uma posição pessoal de alguém que se orgulha de ter feito o serviço militar obrigatório e entender que o serviço militar obrigatório foi uma peça importantíssima naquilo que eu, enquanto cidadão e também enquanto deputado e, enfim, responsável político, sou hoje, no sentido de ser uma escola de vida e uma escola de virtudes da qual não me arrependo minimamente e, se pudesse voltar atrás, na era como serviço militar obrigatório, seria voluntário para ingressar nas Forças Armadas. E entendo que ter terminado o serviço militar obrigatório em Portugal constituiu uma menos-valia para os cidadãos deste país, ainda que reconheça que havia aqui, enfim, da maneira como estava formulado, alguma desvantagem depois de relativamente àqueles, enfim, os mancebos do sexo masculino que ingressavam nas fileiras das Forças Armadas e os outros que não ingressavam, mas também, digamos, e também por uma questão de igualdade de género, uma vez que está cada vez mais presente, as mulheres que não estavam obrigadas ao serviço militar obrigatório e, portanto, digamos, na sua entrada na vida civil e na vida profissional, algum prejuízo que muitas vezes levava a que os cidadãos procurassem escapar, por enfim, das formas mais imaginosas, às vezes, de cumprir esse serviço militar obrigatório, com prejuízo para eles próprios, em primeiro lugar, e para o país, mas também para o país e para a Constituição, enfim, a sua Constituição enquanto cidadãos. Aquilo que eu posso dizer, enfim, também em termos de opinião pessoal, é que sou favorável a que haja, digamos, que os jovens tenham uma forma de cumprimento cívico com o Estado, que passaria principalmente pelas Forças Armadas, mas também por um outro conjunto de atividades ao serviço do Estado, que de alguma maneira os pusesse a igualdade de circunstâncias, mas sim, claramente, entendo pessoalmente que era desejável que isso assim se verificasse. Mas essa não é a situação que temos neste momento e, de facto, aquilo que tem sido abordado com os chefes militares vai no sentido exatamente e as preocupações que eles nos transmitem, que há dificuldades de recrutamento que têm as mais variadas, enfim, origens, designadamente até há muitas vezes problemas de robustez física e psicológica, até ao facto de, precisamente, da questão dos contratos, e eu agradeço a questão que foi aqui trazida dos contratos, porque de alguma maneira nós também de alguma maneira nesta audição aprendemos alguma coisa e levamos aqui algumas coisas interessantes relativamente à questão dos contratos e a forma de que eles possam permitir serem atrativos para o ingresso nas Forças Armadas, com benefício para os cidadãos que se voluntariam, mas também, obviamente, para as Forças Armadas e para a gestão dos seus recursos humanos. Quanto à questão da GNR, eu também não tinha conhecimento, eu pensava que isso ainda era uma condição preferencial e perdoem-me a ignorância, mas de facto acho que faz todo o sentido, porque é uma das formas de garantir alguma atratividade de ingresso nas Forças Armadas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ascencio Simões, do Partido Socialista, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. General, Srs. Oficiais Superiores. Antes de mais, quero agradecer a vinda aqui ao Parlamento e dizer-lhe que o Parlamento é a vossa casa também enquanto representantes de uma instituição que é tão antiga quanto a nação. Nós temos uma percepção nos dias de hoje, no tempo em que vivemos, que há coisas que são desnecessárias e há esta tentativa de inventarmos um homem diferente daquele que na realidade é, levou no século XX a muitas teorias de que as questões da defesa eram questões menores e a prazo podiam ser mesmo eliminadas. Ora, nem as questões da defesa são menores, nem serão eliminadas nunca, porque o homem é um ser que nasce mau e é a sociedade que o vai fazendo bom. E como sendo, e nascendo mau e a sociedade o vai fazendo bom, nós, como sabemos, como constatamos, como verificamos, a cada passo temos grandes desequilíbrios e para esses grandes desequilíbrios os países têm que fazer face com grandes instrumentos e com grandes ferramentas de defesa. E é por isso que as Forças Armadas são um elemento central desde a construção do Estado Westfaliano para nós podermos determinar aquilo que é um Estado moderno. Mas, senhores oficiais, eu quero dizer-lhes que vocês têm a sorte de ser a frente avançada das novas Forças Armadas. E porquê? Porque ainda trabalham com muitos oficiais-generais que foram oficiais-generais do tempo da Guerra Colonial. E, ou pelo menos trabalharam com muitos dos oficiais que foram oficiais, ou pelo menos trabalharam e formaram-se com muitos dos oficiais de referência que foram oficiais da Guerra Colonial. E a vossa nova obrigação, na minha perspectiva, enquanto Estado moderno e avançado, integrante da NATO e da União Europeia, com grande vocação atlântica, é que nós possamos fazer um novo tempo para novas ameaças, olhando o futuro e menos o passado. É por isso, e respondendo a uma primeira questão relacionada com o orçamento, quando me determinam 2% do orçamento para fazer face às questões de defesa, isso para mim é pouco relevante. Porque o que mais me implica é saber se os ramos têm mais de 10% de meios para fazer face à operação. Aquilo que mais me implica é se a Força Aérea tem diesel para fazer, colocar os seus aviões, e se tem aviões, e se tem pilotos, e se eles não foram trabalhar para outros sítios. Ou se a Armada tem gasóleo para fazer uma operação contra a pirataria em qualquer parte do nosso Atlântico. Ou se o Exército tem condições para projetar uma força, tendo em conta aquilo que são as nossas responsabilidades e obrigações no âmbito das instituições internacionais em que estamos. E noutra perspectiva interna, é saber se as Forças Armadas têm uma leitura integrada dos sistemas. É saber se nós partimos do sistema de emergência médica, do sistema de proteção de socorro, do sistema de proteção civil, do sistema de segurança interna, do sistema de defesa, até chegarmos ao ponto mais alto relativo às emergências, às grandes emergências e às grandes crises. É saber se nós articulamos ou sabemos articular tudo bem. E é por isso que o conceito de defesa nacional, o conceito estratégico que nós criamos, ainda não chega para articularmos todos os meios, para articularmos todos os sistemas e para termos uma visão de segurança integrada que vá desde a segurança individual até à segurança coletiva no que diz respeito à nossa presença dentro e fora do país. E, portanto, em traços gerais, eu gostaria de vos dizer que vocês têm a sorte de vir a ser oficiais generais de um tempo muito interessante para as Forças Armadas. E agora, em segundo tempo, dizer o seguinte, sim, eu fui contra o serviço militar obrigatório. Mas como os meus colegas de Comissão de Defesa sabem, eu hoje sou militantemente a favor da integração, da reintrodução do serviço militar obrigatório. O grande problema dos políticos não está em arrependerem-se do que fizeram. O grande problema dos políticos está em manterem a posição que tiveram há algum tempo, tendo em conta as condições históricas em que viviam. Em 1980 nós tínhamos uma circunstância histórica diferente da que temos hoje. E nós próprios, enquanto país, éramos um país diferente do que somos hoje. E, portanto, tendo em conta essa realidade de país diferente que somos hoje, nós temos que encontrar as ferramentas certas para encararmos o futuro. E as Forças Armadas têm que ter três componentes centrais em termos da sua estrutura. Têm que ter um serviço militar obrigatório, Sabemos se é hoje, amanhã, daqui por uns anos, mas vão ter que ter um serviço militar obrigatório, porque isso é para aí que caminhamos, tendo em conta as novas ameaças, tendo em conta a preparação dos povos, tendo em conta a articulação nos conceitos, num conceito mais alargado de participação geopolítica de cada um dos Estados e das sociedades. Portanto, um serviço militar obrigatório, um regime de contrato apelativo que tenha em conta a necessidade de satisfazer necessidades básicas das forças, que não esteja só dependente da provisoriedade do serviço militar obrigatório, e o seu quadro permanente. E quando nós olhamos para o quadro permanente, aquilo que eu lhes quero dizer é que nós fizemos muito mal nos últimos anos, e não tem a ver só com um governo, com vários governos, relativamente àquilo que é o entendimento dos políticos relativamente ao estatuto dos militares. Àquele conceito que é básico relativamente à família militar. Àquilo que são as inerências relativas à prestação militar. E, portanto, nós... A condição militar é uma coisa que é importante para nós percebermos porque é que estas pessoas estão fardadas e são diferentes e estão disponíveis para a pátria. Ou seja, o meu colega deputado do PSD falou aqui do serviço militar obrigatório na perspectiva do Estado. Eu prefiro colocar-me naquilo que é o conceito mais ancestral, um conceito mais antigo, mas principal, mas essencial para nós termos uma perspectiva de futuro relativamente à nação e à pátria. É a condição militar... É aquilo que habilita alguém a estar disponível para dar a sua vida pelo país. É claro, poderão dizer muitos, isso nunca acontecerá. Bem, quando se aceita ser militar é para que aconteça, ou para que possa acontecer. E quando se aceita ser militar perante uma circunstância, esse militar implica na sua própria família, na sua mulher e nos seus filhos, relativamente a um compromisso de futuro. E, portanto, a condição militar não é uma condição militar inerente a um militar. A condição militar é inerente à família militar, é inerente a um conceito de núcleo básico de militar. E isso nós, nos últimos anos, abandonamos. E temos que regressar a esse, novo, a esse velho conceito, que não é um velho conceito, é um conceito permanente de condição militar. E depois nós também precisamos fazer uma separação daquilo que são as carreiras técnicas daquilo que são as carreiras operacionais. Ou seja, o que eu acho... O que nós temos que fazer é uma leitura nova daquilo que são os serviços que são permanentes e que e podem ser tratados com carreiras que podem ser perfeitamente laterais e aquilo que, são, aquilo que é o essencial da operação das Forças Armadas. E isso é central. E quando nós olhamos para, para esta realidade, nós temos que perceber que as Forças Armadas são, hoje, elemento central de formação em muitas áreas. Mas não têm capacidade competitiva relativamente às outras áreas que recebem pessoas formadas nas Forças Armadas. E, portanto, nós temos que olhar também para esta realidade e perceber como é que fazemos a evolução das carreiras relativamente a estas circunstâncias. E, por último, dizer o seguinte. A articulação das Forças Armadas tem que ser feita numa perspectiva de nós encontrarmos soluções nos ramos para fazermos frente a novas ameaças. A ciberdefesa agregada à cyber todos os dias, mais à cyber de segurança, mais a todas as cyber que nós quisermos, é um elemento que os ramos têm que ter presente para um novo conceito estratégico e para uma nova visão de guerra. Porque ela vai determinar uma outra forma de responder perante as ameaças. E, portanto, se quisermos, e para terminar, desejar a todos sorte, que sejam... felizes nas vossas funções, mas também que sejam os novos oficiais generais do novo tempo para as Forças Armadas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Rebelo, por favor.
Estou a tentar. Está a ouvir? Perfeito. Sr. General, também a cumprimentar os senhores... senhores oficiais aqui presentes, alguns que, pelos meus muitos anos de Comissão de Defesa, lembro-me de outras funções e com grato prazer. Ainda recentemente tivemos com o Sr. Comandante da Base de Montijo, que está ali, também ali o Sr. Coronel Sardinha, que eu conheci na Universidade da Defesa, também estou aqui a reconhecer outro, o Sr. Comandante que comandava Bartolomeu Dias, se eu me recordo, na nossa visita da Comissão de Defesa às Selvagens, e outros aqui presentes que eu cumprimento. E eu acho, eu não tenho a certeza, eu não quero cometer o erro, acho que é a primeira vez que temos uma senhora, coronel, nestes cursos. E por isso, provavelmente, que vamos ter, finalmente, e será pelo mérito, com certeza, e não por seu facto de ser mulher, uma senhora general nas Forças Armadas Portuguesas. Gostaria de destacar isso, porque dos cursos que eu assisti, acho que é a primeira vez que isso aqui acontece, e gostaria de cumprimentar a senhora Coronel aqui presente. Eu acho que falou muito bem o meu colega Ascenso Simão sobre a questão do serviço militar obrigatório. Eu tenho a mesma visão que ele tem, não que seja a favor ou contra, eu acho que não há outra alternativa. Perante as dificuldades que nós temos, por um lado, de recrutamento, que é preciso encará-lo de frente, mas por outro, por causa das ameaças que nós temos neste momento na Europa. E, portanto, eu não vejo, a médio e longo prazo, outra alternativa de termos um sistema misto entre voluntários profissionais de quadro permanente e contratados e também, não no, na dimensão que chegámos a ter, mas de alguma dimensão, recursos ao serviço militar obrigatório. Não vejo outra alternativa. Bom, mas espero, posso estar enganado, e não é daquelas coisas que me escandalaria estar enganado. Mas não vejo, infelizmente, para os dados que nós temos neste momento presente e que nos foram facultados nos últimos anos, outro tipo de avaliação. Nós sabemos dos cortes que foram feitos nos efetivos militares, sobretudo desde 2010 até agora, e sobretudo depois em 2011, 2012, 2013, mas num ano como este, 2016, que passou, que era para grandes incorporações que foram feitas nos três ramos, ficámos a meio, mais ou menos, entre oferta e procura, ficámos a meios. Há razões de condição física, como foram aqui ditos pelo Sr. Presidente da Comissão, e é verdade, que foram-nos ditos pelos chefes dos ramos. Muitas pessoas eram logo deixadas de fora porque não tinham condições físicas para desempenhar o cargo. Mas também a verdade é que um jovem que está interessado nestas áreas, forças militares ou forças de segurança, vai para as forças de segurança. E porque são, podem ficar uma carreira ao longo da vida como polícias ou guardas nacional republicanos. Porque o contrato tem de 6 anos, eu não estou a falar das pessoas, obviamente, quarto para menos, mas os contratos são 6 anos e, portanto, pensam duas vezes. Segundo, a questão da retenção, que foi aqui mais ou menos abordado também, porque há pessoas que entram e depois saem depois de 2-3 anos. E aqui, a quem é a responsabilidade? O que fazer para garantir uma maior retenção de quem é contratado e aceita, faz o contrato, mas depois, passado, antes do fim desse mesmo contrato, pede para sair. Às vezes uns concorrem às forças e serviços segurantes, outros porque não se sentem, não acham que a vocação deles estejam aí nessa carreira. Também analisar esses fatores de retenção que têm vindo a piorar, não muito, mas têm vindo levemente a piorar nos últimos anos também. Que é outro fator que nós temos, objetivamente. Também a condição militar que foi aqui dito pelo meu colega, ou seja, nós que pomos tantas exigências nos nossos militares em termos de condição militar, que é claro, está definida, mas em tudo que é restrições dos seus direitos, nós mantemos e até temos tendência a acentuá-los. Mas tudo tem a ver com, eu vou usar a expressão legal, que é isso, regalias que têm a ver com a condição militar, têm vindo claramente a ser diminuídas, espezinhadas, alteradas. Portanto, esse contrato que deve existir entre o Estado e os militares tem vindo a ser alterado sempre contra a condição militar, por opções, restrições financeiras ou outras, mas a verdade é que isto, como foi aqui alertado pelo meu colega, também é outra questão. Será que temos que a questão do dinheiro é exclusivamente isso que pode resolver a questão? Eu acho que não. Eu acho que não. E é por isso que eu vos digo mais uma vez, serviço militar obrigatório, o seu regresso a médio e longo prazo, não vejo outra alternativa de garantir os números, que já são mínimos, quando falamos de 32 mil efetivos para as Forças Armadas, estamos a falar de números mínimos. Mesmo assim, não estamos lá neste momento, estamos já a cerca de 30 mil, não chegamos lá. E, portanto, eu gostaria de... Há a pergunta que é aqui feita, é discutida, é sim senhora, foi discutido com os chefes militares. A discussão está cada vez mais intensa na Comissão de Defesa, quer com o Governo, quer com os chefes militares. É um problema que nos preocupa tremendamente, é verdade. E chegamos ao momento, e também é muito recente, tem 2 anos no máximo, começa-se a falar do novo serviço militar obrigatório. E quando vemos a Suécia que tomou essa decisão, a razão principal é por causa da instabilidade nos países bálticos, na região dos Bálticos e a ameaça russa. Mas nós sabemos que a Suécia é um país neutral e que não está na NATO. Portanto, a razão de fundo não é só essa, é porque eles têm problemas de cativação de jovens para o exercício de garantir os mínimos também nos seus efetivos militares. Também tem os mesmos problemas, objetivamente. Questão de financiamento. Eu só queria vos dar um dado que me preocupa. A União Europeia começou a ter uma vontade mais... os meus colegas acham que eu estou muito otimista sobre isso, mas começou a falar muito mais desse assunto e começou a falar de dinheiro, objetivamente. Criar um fundo militar com uma verba de 5, que seria de 5 mil milhões. Eu achava inicialmente que seria do orçamento comunitário para ajudar finalmente os países a poderem, através da Defesa Nacional, recorrer a esses fundos, mas não. São os países que vão ter que alimentar grande parte desses fundos. Ora, se nós já temos que alimentar as nossas Forças Armadas, em termos das Forças Nacionais destacadas, também temos o nosso envolvimento militar e as verbas não são propriamente muito elevadas. E ainda para além disso, vamos ter que dar à União Europeia um fundo que no fim se calhar não nos vai beneficiar, só porque nós vamos beneficiar os outros países que nós sabemos que são. Onde é que vamos buscar essas verbas? Vamos relatar do orçamento atual que já é diminuto? Como é que vamos fazer isso? Portanto, a questão de financiamento, também agora temos um dado novo. A outra é, eu não me importo de ficar a 1.5, que é o que nós temos neste momento, se nós acrescentamos, como disse bem o Sr. Comandante, as outras questões. Mas de que PIB é que estamos a falar? Se é um PIB em crescente, cresceu ano passado, cresceu há dois anos, em 2005, em 15, cresceu em 2016, esperamos que cresça outra vez, portanto 1.5 de um PIB em crescimento é positivo. 1.5 de um PIB em retração, como nós tivemos em 2011, 2012 e 2013, já é outra coisa. Portanto, isto também são outros fatores que nós temos a olhar. Eu não gosto muito dessas percentagens fixas, como foi aqui dito, acho que foi pelo meu colega do PSD, mas foi por ti. Foi a questão dos valores, objetivamente. Porque se... O orçamento de defesa aumentou ligeiramente este ano, o ano passado é verdade, mas também é verdade que houve a reposição do conjunto de cortes salariais que não existiam. Portanto, houve um aumento da despesa com o pessoal. Mas e o dinheiro para a operação, e para a manutenção, e para o reequipamento, que isto é essencial, voltar aos tais 60%, 40%. Esses dados para mim são muito mais importantes que os 2%, para ser franco. Eu acho que se está a cristalizar demasiado o debate sobre o 2% que a NATO fala. Eu acho que prefiro 1.5 com qualidade, do que estar a pensar num objetivo dificilmente alcançado. Quando perguntei se nós vamos alcançar 2%, perdão, de um PIB em crescimento em 2023, digo já que acho que não. Não vai acontecer. Por parte de Portugal, duvido muito. E tenho a certeza absoluta que os outros países estão a 0.9, 1%, 1.2, como foi aqui referido, Espanha está a 0.9, a Bélgica também está mal, esses países todos têm maiores possibilidades, não vão cumprir, porque eu faço parte, como outros colegas meus aqui, da Assembleia Parlamentar da NATO, e nós partilhamos a pressão que nos é feita pelos nossos colegas americanos para aumentar a despesa militar. A verdade é que os meus colegas dizem logo, não, isso não vai acontecer. Nós vamos tentar de aumentar, mas o objetivo de 2% é surreal. Aliás, quando o grego se gabou que fazia 2.4, a resposta da deputada holandesa foi essa. Bem, enquanto os senhores têm 2.4 na defesa, nós temos que meter parte do nosso orçamento para andar a alimentar os empréstimos à Grécia. Que se calhar, se não tivéssemos de fazer, estávamos nós a pôr na defesa. Tivemos a reduzir o número de F-35, do Joint Strike Fighter, porque nós tivemos de portar dinheiro em fundos resgates em vários países. Também se ouviu isso. Já se começa também a ouvir isso um bocado. Portanto, esta cristalização sobre números, eu quero é qualidade no investimento. E se calhar pensar também em despesas em comuns com outros países, eventualmente pôr em prática o que sempre discutiu daqueles termos que eu não gosto muito, mas é o que está, Smart Defense, Polichero, etc. E que a União Europeia comece a financiar efetivamente planos de reequipamento das Forças Armadas Europeias. Não faz sentido nenhum isso não acontecer. Portanto, eu, nesse aspecto, eu acho que é mais qualidade que propriamente... números, isso em relação ao financiamento. A terceira pergunta, e essa, eu fico por aqui, a questão da relação segurança e defesa, o que falou aqui sobre a GNR tinha a ver com a lei dos incentivos. Quando se acabou com o serviço militar obrigatório, ou seja, acabou-se, teve alteração constitucional que desconstitucionalizou essa questão, mas depois quando efetivamente em 2002, 2003, corrija-me se eu estou enganado, é que passámos a ter o fim do SMO. Para os contratados, para os contratos de 6 anos, o seu ingresso, no seu regresso depois à vida civil, criou-se uma lei de incentivos, um conjunto de incentivos em termos ligados à educação, à prioridade nas forças de segurança, etc. E esses incentivos, lá está, não só o ataque à condição militar, mas depois também se foi minando estes aspectos dos incentivos no aspecto dos militares que eram contratados, foi-se diminuindo esses incentivos a todos os níveis. Isso foi negativo para a própria qualidade da oferta e da atratividade que nós estávamos a falar há bocado. Mas eu aqui vou aqui enfim, se calhar estou a fazer, se calhar não estou a fazer mesmo, porque foi de uma conversa que eu tive com o Sr. Coronel que me pediu para o seu trabalho de fim de curso, uma entrevista com várias pessoas e eu era uma delas, e a ideia não é minha, portanto, porquê não fazer, eu acho que se eu me lembro bem, o Sr. Coronel falou-me que havia outros países, não, porquê é que não obrigar, entre aspas, quem quer ir para a GNR e para a PSP, tem que primeiro fazer 4 anos nas Forças Armadas e ingressa na PSP e na GNR com 23 anos, 24 anos ou 25 anos. Isto seria aumentar substancialmente as possibilidades de recrutamento, mas também garantir melhor qualidade dos efetivos das nossas forças de segurança. Isto é uma ideia que não é minha, foi-me aqui partilhado pelo Sr. Coronel, e eu peço-me aqui por utilizar a sua ideia. Mas há outras ideias, eventualmente. No caso onde nós vamos... E aqui respondo, esqueci-me de dizer uma coisa há bocado e estava a dizer muito bem, esqueci-me. Eu muito me engano. Eu não estou a ver que é preciso ter o PST e o PS a favor do regresso do SMOP, porque eles é que têm votos para fazer isso. E até com o meu partido, o PCP é a favor, sempre foi a favor do serviço militar obrigatório, portanto, coisa. Mas encontrar uma maioria que permita esse regresso politicamente, eu não estou a ver também nos próximos tempos. Eu vos falei, eu não vejo outra alternativa no regresso do SMOP, mas também estou com dificuldades a entender que partido político ou que governo vai fazer isso, porque há uma rejeição, que vocês sabem, infelizmente, na maioria da juventude a este regresso, que é outro problema que nós temos. Como acabámos com o serviço militar obrigatório, as novas gerações já começam a ter pais que não fizeram o serviço militar obrigatório, vão começar a ter. Portanto, essa ligação, o meu pai teve em África, portanto, há aquelas relações que nós fomos tendo. Agora, os nossos filhos já não vão ter essa ligação porque a maioria dos pais não fez o serviço militar obrigatório. Portanto, está-se também, não só porque eles não fazem SMO, mas também porque eles também, a relação com o pai com a instituição militar é outra. Portanto, também há a questão da decisão política, eu esqueci há bocado de referir. Sobre segurança, eu termino, Senhor Presidente, sobre isso. A lei de a alteração constitucional de 1982, que depois produziu a Lei de Defesa Nacional e a LBOFA, era ultra restritiva na atuação dos militares internamente no país. Isso tinha a ver com a rejeição que havia dos partidos democráticos ao Conselho da Revolução, criar todo o custo que os militares fossem afastados. Nós sabemos tudo isso, mas isto tudo já passou. Alterou-se, não a Constituição, mas através das alterações feitas em 2009 pelo Ministro Sargento Teixeira à Lei de Defesa Nacional e à LBOFA, naquela fina linha constitucional que se conseguiu arranjar, algumas escapatórias para permitir que isso existe. Portanto, já não estamos, ainda não é assim tão fechado como foi aqui dito. Ou seja, já existem alguns mecanismos que permitem que as Forças Armadas participem claramente em missões contra o terrorismo. Eu acho que é a interpretação que eu faço da lei, das alterações que foram feitas em 2009. É claro que o ideal era a Constituição tirar este fardo que ainda está aqui em cima, que é o fardo de 82, vamos lá chamar a isso. Isso tinha que acabar. E a próxima revisão constitucional, eu espero que há margem para que isso aconteça, objetivamente, para que saltare de vez esse... Mas mesmo assim já houve uma evolução. A lei de 2009 permitiu, de uma certa maneira, acomodar o que acontece neste momento. E vão dizer, bom, mas não é às claras, e é verdade, andamos todos meio escalados porque é preciso, mas também já não é o mesmo sistema que temos. Agora, o ideal era a clarificação disso, porque disse muito bem, eu termino com isso, o Presidente da Comissão de Defesa, eu recentemente regressei de Bruxelas e quem estava no aeroporto a patrulhar eram militares. Eram militares que estavam no aeroporto, armados, e não eram polícias, não vi um único polícia lá. E quando estive em Paris depois da coisa, já era a coisa mais natural deste mundo que assim acontecesse. Portanto, não vamos estar aqui, porque o aeroporto de Bruxelas é neste momento considerado um aeroporto de risco, pouco aconteceu e poderá acontecer. Mas, também é verdade, neste momento existem alguns mecanismos e alterações relativas importantes que foram feitas nos últimos anos, que já dão, de qualquer maneira, outro tipo de almofada a essa mesma participação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu sei que estão com limitações de tempo, porque segue-se a visita. Eu gostava só de dar 3 ou 4 notas muito rápidas, finais. A primeira nota para dizer que era tradição haver uma intervenção escrita do Presidente da Comissão e depois algo muito mais formal e não tão aberto. Nós entendemos que este é um modelo mais útil para a Comissão e para os senhores oficiais que estão a frequentar o curso de generais e que, portanto, têm uma oportunidade de interagir connosco de forma mais direta. Algum dia desses cá estarão em audições parlamentares nas novas funções e, portanto, já estão mais rotinados com esta realidade. Sem prejuízo, para não prejudicar um trabalho sério feito pelos serviços técnicos da Comissão, nomeadamente pelo Dr. Francisco Alves, calculo também com o apoio do Sr. Coronel Vila de Brito, a intervenção escrita que estava aqui programada, falaremos chegar ao Sr. General, ao Sr. Major-General, para fazer o favor de distribuir. A par disso, também a informação com o relatório de atividade das 48 reuniões que fizemos na sessão legislativa passada, que terminou em setembro, que terminou em julho e que em setembro aprovámos o relatório onde está descrita toda a nossa atividade. E também o programa de atividades que já está a parte cumprida, uma parte significativa cumprida, para que possam tomar conhecimento direito de qual é, digamos, a ação institucional. Nós somos uma comissão muito discreta, não pautamos por andar em grandes parangonas nos jornais, porque a nossa missão é mais de eficiência e de eficácia institucional do que propriamente de conflito político ou partidário. Temos visões diferentes sobre muitos temas, eu fui bastante contido, os senhores deputados, usando a palavra em nome dos grupos parlamentares, conseguiram expressar de forma mais viva e completar todo um conjunto de informações que eu agradeço aos senhores deputados aqui presentes e, portanto, mas para não prejudicar, faremos chegar a essa informação. Uma nota também dirigida à senhora Coronel Regina Mateus, dizer que esta sessão legislativa, esta legislatura e na primeira sessão legislativa, a primeira conferência que realizamos, esta comissão, já realizámos várias conferências, como eu disse, uma das quais teve o secretário-geral adjunto da NATO presente, mas a primeira conferência foi sobre a participação das mulheres nas missões internacionais das Forças Armadas, foi a 8 de março de 2016. E, portanto, a sua presença cá para nós é um sinal de grande importância social no que diz respeito a uma sociedade que nós queremos seja efetivamente mais equilibrada e absolutamente respeitadora do princípio de igualdade de género e de participação ativa também das mulheres na construção das nossas Forças Armadas e da nossa defesa nacional. Portanto, permita-me esta referência muito particular, porque acho que é um sinal de modernidade das nossas Forças Armadas, a sua presença cá. Terminar, se me der licença, Sr. Major-General, agradecendo, como já fizeram questão também de referir os senhores deputados, a vossa visita, as vossas perguntas, enfim, a franqueza com que utilizamos todos no debate aberto que aqui fizemos, sem restrições, e, acima de tudo, as informações também tiveram o cuidado de nos deixar, as vossas preocupações, que seguramente permitirão aos seus deputados nos respectivos grupos parlamentares e a mim próprio, como Presidente da Comissão, poder dar, enfim, o acompanhamento necessário a esses temas. Desejamos a todos e às vossas famílias as maiores felicidades, porque há pouco, como dizia o Sr. Deputado Ascenso Simões, a condição militar é uma predisposição para o sacrifício em nome da pátria e da sociedade que nós somos. E, portanto, infelizmente, têm sido, apesar de vivemos numa era de paz, têm sido muitas as notícias negativas a esse propósito, quer por acidentes, quer mesmo por circunstâncias diferentes que muitas das vezes levam a perdermos alguns dos efetivos que nos representam em termos internacionais. Recordo, não vai há muitos anos, era eu autarca e tive a infelicidade de participar no funeral de um militar nosso que estava no Afeganistão e que faleceu lá no âmbito de um incidente que ocorreu. E, portanto, desejar-vos as maiores felicidades, não só nas vossas vidas militares, mas também nas vossas vidas pessoais, e que os senhores generais que daqui sairão continuem a fazer aquilo que há pouco foi referido, que é continuar a defender e a construir umas Forças Armadas modernas que garantam o bem-estar e a segurança dos portugueses. Há uma prenda que a Dona Elizabeth sempre diligentemente faz o favor de referir, uma prenda institucional que nós queríamos assinalar para entregar Trata-se de algo simbólico, de uma produção para a Assembleia da República, e eu queria aproveitar esta oportunidade não só para agradecer ao Sr. Major-General, mas também, permitam-me, para não dizer, mas também ao Sr. Coronel Rui Pinheiro de Freitas e ao Sr. Major João Manuel Pinto Correia, que ajudou na organização desta visita, agradecer-lhes o empenho na visita e mais uma vez, dizer que no próximo ano cá os receberemos ao próximo curso com todo o gosto. E aos meus colegas, o meu muito obrigado pela participação e particularmente pelas intervenções que fizeram.
Se me permite.
Por favor.
Dizer que esta visita cumpriu inteiramente os objetivos que se esperavam, que era esta interação, esta possibilidade de receber da vossa parte toda e desta forma tão aberta este conhecimento e esta avaliação que estão continuamente a fazer e as vossas percepções e o que estão já a prever. Portanto, isto para nós é fundamental. Agradecer-vos toda a vossa abertura e disponibilidade. Em termos formais, para reconhecer por parte dos auditores os que mais beneficiaram desta audiência, nós temos por tradição, e sim é que é por tradição, a fazer os agradecimentos formais através de um auditor e a pedir ao Coronel Sampaio que fizesse os agradecimentos formais.
Sr. Presidente, Sr. Parlamentar de Defesa, Srs. Deputados, foi realmente proveitoso, portanto, este momento em que, de uma forma franca e aberta, acedeu quer a revelar-nos, portanto, a esta agenda recente da Comissão, quer debater connosco, portanto, estes assuntos que o Sr. Presidente falou em termos de média das opiniões políticas dos vários grupos, dos vários partidos. E eu faria esta minha abordagem em termos de moda, ou seja, a questão da profissão militar. A profissão militar não é uma vocação, isso era um celibato. É uma profissão específica, com características ligeiramente diferentes. E, como tal, eu compreendo este paradigma do serviço militar obrigatório. Ou seja, tornar uma coisa que supostamente é uma profissão de, talvez até utilizando o termo que eu não considero correto, mas de vocação, uma coisa obrigatória. E, portanto, para além de que realmente a juventude hoje em dia tem esta aversão às Forças Armadas. Depois, a questão da utilização das Forças Armadas em questões de segurança interna. Portanto, é uma questão pacífica em estados de calamidade, de emergência, e portanto é uma questão que, de certa forma, não tão pacífica em momentos de paz, não é? E resta-me agradecer, portanto, tudo isto em nome do Sr. Almirante Comandante do Instituto, em nome do Sr. General Diretor de Curso, em nome do Sr. Coronel Freitas, que é o, portanto, Coordenador da Área de Estratégia, Ensino de Estratégia, e, pessoalmente, em nome de todos nós, os auditores, fomos os principais beneficiados com este momento. E, portanto, para marcar toda a nossa presença, gostaria de entregar aqui uma pequena lembrança.
Muito obrigado.
De Defesa e felicidades para todos. Muito obrigado.